Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória. Se não me falha a memória, número
22.
Repita.
Em espanhol, 22.
Atenção. Atenção que vale a pausa, atenção.
Entrada triunfal de Robson, atenção.
Preparem-se. Com vocês hoje. Atenção. Imagina essa pausa.
Atenção.
Vai lá.
Porra.
Depois da introdução de Ben-Hur,
Mutantes.
Aí.
A vida é um sonho, o sonho pra mim é do Sancho que chora chupando chiclete. O Sancho tem chance e a chance, o chicote é o vento e a morte mascando que chora. Chicote no Sancho, moinho sem vinho, não corra, me puxe, eu vinho, meu puxe. Que triste caminho, sem Sancho Quixote, sua chance, chicote, sua vida na morte.
Mutantes, o álbum lendário de 69.
Mutantes no Sinum, espalhe a memória, finalmente.
Hã? Começando com Don Quixote.
Amazonas. Uma zona total.
É um chacrinha.
Dulcinea.
A letra baseada na obra de Cervantes. Começou com Ben-Hur. Chupando chiclete é antigo, né?
Chupando chiclete.
É máscara chiclete, né?
De 69 isso aí?
69. Esse álbum, os Mutantes realmente comprovaram. Provaram o que veio, né?
É o primeiro álbum deles?
É o segundo álbum. E o primeiro álbum. Primeiro álbum, que assim, como é que começou os Mutantes?
Vamos Marquito lá, vamos
Romero,
lá.
Aliás.
Marquito, bom, apresentações aqui, estão conosco aqui.
Luiz Tavares com a sua voz de tenor.
Gostei da voz de tenor. O Robson Henriques.
Uh-huh.
Aqui, Raul.
O meu físico de Pavarotti.
Olá. Vocês estão me ouvindo?
Marquito Romero.
O produtor.
Subi na produtor.
E Gustavo Giusti. O homem do golpe
do baú.
Nos teclados. Você vai queimar o filme do cara com essa história do golpe do baú, hein? Muito bem.
Vai aparecer um monte de garotas ricas.
É, não.
Ah, tá vendo?
Não, o cartão dele é assim. Gustavo, embaixo. Vale o investimento.
Vale o investimento. Bom, mas voltando aos Mutantes aqui. E os Mutantes? Apresente os Mutantes aqui.
Putz, meu. O que a gente fala dos Mutantes? Eu aqui tô.
Mutantes, né? Uma banda que marcou e chegou com o rock and roll.
Cristalizou o rock nacional.
Cristalizou ali.
Mais uma banda paulistana.
Paulistana, sim. Mas...
da Pompeia.
Pompeia.
É isso? Pompeia.
Da Pompeia. Que tem, assim, uma... Eles começaram com... chamava Wooden Faces.
Exato.
Wooden Faces.
Sérgio Arnaldo, que tem a diferença de 3 anos cada um, né? O Arnaldo.
Irmãos,
né? Que vem de uma família de músicos, na verdade. O pai... nas horas vagas era o Luthier, o que acabou passando isso pro irmão mais velho.
Era o Luthier, né? O pai dele?
Isso,
pai deles?
Isso. Uhum. E o Cláudio acabou incorporando isso de uma maneira mais efetiva, um dos irmãos mais velhos, né? Que até cantava e tocava também.
E ajudou a construir os instrumentos.
Né? Uhum. E, só que o Arnaldo e o Sérgio se destacaram de uma maneira absurda, né? Aqui, só uma coisa. É complicado a gente falar de Mutantes enquanto tu toca ao fundo, porque tem cada parte a gente perde uma coisa maravilhosa. Por exemplo, se você puder voltar aqui, Zé.
Claro,
Rita Robson. Lee faz uma imitação nessa música chamada.
Vou.
Vou perder por aí. Não vai se perder por aí.
Não vai se perder por aí.
Eu me perdi o nome da música. Que ela imita a zebrinha da Loteria do Fantástico.
Vamos ouvir.
Acho que é só voltar.
Mais?
No início da música. Aquela zebrinha.
Coluna 1.
Isso.
Coluna 2.
Daí erram e começa de novo. E a música vai.
Isso é Rita Lee?
Rita Lee. Maravilhosa.
Uma pegada mais country, né, mano?
Eles revisitam tudo, né? É.
Eles então, pegaram... Eles, além de chamar Wooden Faces, também chamou Six Side Rockers.
Isso, mas daí foi aumentando...
Depois o conjunto...
O conjunto com K. E depois virou O6.
O6, exatamente.
E tinha a Rita Lee, a Sueli, Pastura, os Irmãos Batista e o Sexto eu Esqueci. Né? Que tinha já uma música chamada O Suicida, que já tem uma pegadinha Mutantes.
O barulhinho que fez assim, pui, não foi do...
Foi algum MSN.
Foi o MSN que entrou aqui.
Certo.
Então, fique tranquilo. Não tinha isso no tempo
não tinha,
Mutantes.
Não tinha.
Não faz não parte tinha. Da música.
É. E esse compacto, que O6 é O apóstrofe 6, como se fosse um sobrenome irlandês, né? Sempre tinha essas piadinhas, né? E Suicida era como se fosse Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um cara que se matou e dá as impressões dele
sobre o,
da morte.
O né? feito.
Que é engraçado. Aí, o que aconteceu? Eles foram apresentados a um cara, foi descoberto pelo maestro Rogério Duprá.
Puta, maluco.
Que acabou apresentando pra Gil, Caetano.
Tropicália toda.
Tropicália.
É, foi o grande tropicalista, foi
isso.
O
um arranjador, né?
Arranjador, né? Que era o Jorge Martin brasileiro, né?
Uh-huh.
Fazia essa referência mais erudita pro rock. Mas os Mutantes realmente mostraram a cara no Festival de 67, acompanhando o Gilberto Gil e Domingo no Parque.
É verdade.
Aqueles arranjos de corda do Prá e aquela guitarra do Sérgio.
É verdade, Domingo no Parque.
E aí eles estão lá. E no álbum de, em 69 eles defenderam outra música que eu não lembro qual é.
69 foi Proibido Proibir.
Que a foto é a que tá na capa desse álbum. E tá um de toureiro, ela de noiva e o terceiro vestido de alguma coisa que eu não consigo identificar aqui. Né? Mas eles, e assim, não, eles não planejavam nada. Eles, a roupa que eles pegaram no camarim.
Parece um Coringa, assim, tipo Joker.
Isso.
O Romero.
E chegaram lá e botaram pra
para quebrar.
Pra quebrar, pra não falar alguma coisa. Bom. O que a gente pode falar desse álbum, né, Marquito?
Esse álbum...
Tá tudo aí. 2001, que é uma música fundamental. É assim, Mutantes tão louco que eles conseguiram assim, olha, vamos pegar a coisa mais distante do rock, música caipira, vem pro bolo. Vamos pegar o Ben-Hur, entrada de música, de filmes...
Qualquer coisa.
Eles conseguiam juntar e formar uma linguagem nova. Isso é uma referência até hoje, né? Talking Heads, David Byrne, adoro esse cara... É o filho do John Lennon, que não é músico, mas...
Mas é filho.
Mas assim, todos os caras...
Não é músico, mas é filho.
É, mas é filho, né?
Kurt Cobain, adoro Arnaldo Batista.
O pessoal do Nirvana gostava muito, né? E tem vários caras do cenário de hoje que bebem da fonte até hoje, né?
E voltaram ativa hoje por iniciativa dos estrangeiros, os gringos que...
É, que fizeram aquele show
que acenderam em Londres.
Na Inglaterra, em Londres. Isso aqui é dia 36 agora, começou.
Dia 36 do cacete.
Arnaldo Batista cantando essa música.
Já mostra... Muito lisérgica, né?
Muito.
Já... Ele tava bem nessa época, mas parecia que ele já pronunciava o estado que ele se encontraria, né? Essa música...
Qual foi o problema dele?
Drogas.
Drogas.
LSD.
Derreteu o cérebro do cara, tentou se matar. Esquece e não pensa mais. É do caralho. Opa, os arranjos incríveis, né?
Mas esses arranjos que são deles ou do Duprá? Não, isso daqui não é do Duprá.
Assim, o Duprá, ele fazia arranjos de cordas, mas quando chegava... O núcleo duro do arranjo era o Arnaldo, o Sérgio e a Rita ali também.
O crédito aqui tá Sérgio Dias, Johnny Danduran, Arnaldo Batista e Rita ali.
Isso. Porque a Rita ali, em tocar cordas, ela tocava flauta também, né?
É.
Ela é musicista.
Ah, então o Zé não gosta dela.
Toca flauta, não gosta, tá certo, né?
Mas não só flauta. Você ouviu flauta em algum momento aqui? E agora? Ouviu? Não é que nem o Ian Anderson que para todo mundo pra eu fazer meu showzinho. Para, né?
Otamiro Carrilho
do Rock. Otamiro Carrilho do Rock, é exatamente, Robson.
Okay. Mas ele é bom. Olha, sempre uma...
Nossa, chapado o cara.
Chapadaço. Isso assim, é psicodelismo total, né? Total.
O baixo com pedal uauá. feito pelo irmão mais velho deles.
É, o Cláudio tem uma história bacana. A guitarra, uma guitarra que o Sérgio fez pro Sérgio, o Cláudio fez. De brincadeira, o Cláudio descobriu, se meteu com o ocultismo e pegou uma maldição de uma crença, magia telúrica.
Nossa,
e fez uma inscrição e colocou atrás da guitarra. Então assim, que quem roubasse aquela guitarra
estaria
amaldiçoado. Aconteceu esse fato.
É verdade. A guitarra se perdeu.
É. Como é?
Foi roubada no show.
Foi roubada no show.
É. Ué, o que aconteceu com o cara?
Houve um acidente de carro, né?
Houve um acidente de carro com o cara que roubou.
Ele tremeu na base, né? Não teve como.
Ó. Oh.
A guitarra voltou para o dono.
De quem era essa guitarra?
O Sérgio, o guitarrista, né? Foi feito pelo irmão Cláudio. É. Foi um mentor uma época na banda.
E ele pôs uma maldição. Pinchou uma maldição na.
A plaquinha atrás.
Ó.
Essa guitarra dá medo. E ela está presente nesse álbum.
E até hoje também.
Até hoje.
Ele aparece com a guitarra.
Do King, assim.
Isso.
Gordona, linda.
Feita pelo irmão, que era o Luthier.
Isso. O irmão deles criou, assim, personalizou instrumentos.
Pedais.
Foi uma grande influência. O Sérgio hoje ele é produtor musical, muito dessa influência do Cláudio, né? Se meter com engenharia de som.
Entendi.
Acho que podemos ir pra próxima música. Vamos. Que é?
Porque essa daqui é alicérgica demais pra minha cabeça.
É.
2001.
Isso é do cara.
Pô, opa, moda de viola?
Opa! Uma letra de Torquato Neto, Capinã, Tom Zé. Uma das letras mais lindas já feita.
E curiosidades bizarras.
É. Chegamos lá.
Sobre essa música.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou.
Até agora não tem nada a ver com rock.
Não,
mas terá.
Galáxia. Eu quase posso tomar a minha vida que grita.
Antes do Patufu, né?
Não, o Patufu
aparece raramente, né?
Não, é. A Fernanda Takai quer.
Ao contrário, né?
Outra camiseta, quero ser Rita Lee.
É. Justamente.
É isso, é. Isso do caralho. O mar me dissolve, a equação me propõe, o problema me resolve. É lindo isso.
E volta pra moda de viola.
Toca a modinha de viola.
Ninguém tinha feito antes e ninguém fez depois.
Sabe por que tinha maldição na guitarra? Tá
a inscrição aí?
Tá. A maldição na guitarra
é telúrica, porque... né? Uma coisa da magia telúrica.
É, a maldição não fala sobre a maldição, mas o negócio é que a guitarra era revestida de ouro.
Uhum. Ah, é?
Então por isso que tinha maldição, porque
alguém
ia roubar uma guitarra, tá certo?
É. Poderia ser de pau. Roubar a guitarra do Sérgio, roubaria.
Ó, tô vendo uma informação aqui no livro da Ana Maria Baiana,
uhum.
O Almanac,
Nossa Cola.
70, que nos anos. Em 72 acabou a banda, né?
Não, ela a Rita Lee saiu.
É.
Ah,
não. A Rita Lee saiu.
É?
Porque dela gravou Hoje é o Primeiro Dia dos Restos das Nossas Vidas. E aí o que aconteceu? Não, nesse ano que... a gravadora.
Não, mas sem a Rita, sem o Arnaldo, ela voltou. Assim, diz assim, em 72 a banda se desfaz, uhum. Retornando um ano depois, sem Rita e Arnaldo.
Isso, isso. O Sérgio já tava tocando. Mas na verdade, assim, há uma meia-verdade aí. É que o Arnaldo, ele procurou um álbum chamado A e o Z, em 72,
uhum.
Que só, que assim, ficou 72 e 73, que ficou desconhecido do público até 92.
Porra.
Então o pessoal ficou assim, puta, meu, o Arnaldo não tava mais fazendo nada, o Sérgio reassumiu com Tudo Foi Feito Pelo Sol.
Isso.
Só foi lançado em 74. Mas na verdade o Arnaldo tinha feito uma produção inédita.
Não era conhecida do grande público.
Não era conhecida. Que é um tremendo álbum. Olha isso. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Meu peito é só de fruta.
Ô Robson, e você?
Ah, eu amo essa poesia.
Sabe quem que toca viola nessa música?
Ah, o grande, grande Marquito, por favor.
Olha
quem,
só.
Quem toca viola?
É. Você vai poder se assustar, mas são Zé do Rancho e Mariazinha.
Zé do Rancho e Mariazinha, famoso.
Famoso, quem são eles?
Quem são Zé do Rancho e Mariazinha?
Nada mais, nada menos que os avós de Sandy Júnior.
Olha! Isto.
Uma revelação bombástica de Marquito
Romero. Como pode? Uma Olha ligação aí. De Sandy Júnior e Mutantes.
Quem diria, hein?
Conexões improváveis, só aqui no Cinema para a Memória. Né?
São os pais da Noeli, a esposa do Chororó.
Ah, por parte de mãe.
Por parte de mãe.
Ah, entendi.
entendeu?
Por parte de pai só tem o seu Francisco. Aquele louco que deixou o filho morrer, esse daí.
Não, você Francisco assistiu? É do Zé de Camargo e Luciano.
Ah, não, é outro, é mesmo, é tudo igual, esses caras.
É tudo japonês, é isso, só pra gente continuar.
Só pegando isso daqui, eu queria fazer aqui um... Falaram tanto dessas dois filhos de Francisco, que coisa maravilhosa a vida do cara. Meu, o cara perdeu um filho, cara, matou um filho dele.
Mas ele matou como? A pedradas?
Não, o cara era doido, cara. O cara queria sucesso de qualquer jeito que os filhos cantassem.
É, ele é o pai do Michael Jackson.
E ele mandou o filho pra luta com 12 anos, morreu um filho.
Morreu como?
Morreu, acidente de carro. Ele deixou na mão de um produtor musical, coisa. O cara perdeu o filho, cara.
Perder um filho é um negócio.
Não, e acha que compensa o sucesso desses dois, Zé de Camargo e Luciano aí, com um filho perdido? O cara é louco.
Era pra ser três filhos de Francisco, pra... então.
É, exatamente, não, interno.
Não, não, o Luciano entrou pra.
É cover.
Fazer presença,
porque,
né?
Não, porque eram dois, aí morreu um. O Zezé continuou sozinho. E aí depois ele vem pra capital, fudido, vendo tudo errado. E aí aparece o irmão, que tá pior ainda. Ele fala, vem cá, ensina o cara a tocar violão e bota do lado e a coisa acontece.
O engraçado é os caras fazerem um filme endeusando o seu Francisco, porque é um pai de merda, né? Porque deixar um filho morrer, puta que pariu.
Eu sei, caralho, que eu perdi esse filme.
Que caraca de sucesso é esse?
O filme é muito bom. Eu não sei como eu perdi esse filme.
Eu acho o filme muito bom.
É. Não, é mas é o contrário, né, Dom? Vai se fuder pra um filho ganhar, morre um lá. Que é isso?
Não, uma excelente oportunidade de fazer inimigos.
Um anti-exemplo pra sociedade brasileira, pô.
É, não. Um mas exemplo pra sociedade brasileira é se não falar memória.
Exatamente.
Um bando desmemoriado falando merda.
Exatamente. Agora, aqui tem um dado curioso. Aqui estamos ouvindo uma música chamada Algo Mais.
Sim.
Que depois virou um jingle.
Exato.
Não é isso?
Que é... Então, olha só. Até a informação que eu tinha, mas aqui o Romero tá com informações novas. Isso constou no álbum. Era uma música do álbum, que aí virou um jingle pra uma marca que não sei se a gente pode falar, mas a gente tá fazendo muito merchandising gratuito, né?
Ah, não, é melhor a gente não falar, porque nós somos, os nossos patrocinadores podem vir colidir com os nossos. Não, a quantidade imensa a de patrocinadores tem, que a gente tem.
Né? Achei a maldição.
Mas já começou a dar a dica.
Não, porque a culpa é dele, ele desviou o assunto, porque ele que tinha que achar os patrocinadores, já tá
com o que? O que? Isso aqui é um programa praticamente.
Qual é a maldição?
Fala da maldição, daí a gente fala do dia.
Conjuração do sábado.
Conjuração do sábado.
Que todo aquele que desrespeitar a integridade desse instrumento, procurar ou conseguir possuí-lo ilicitamente, ou que dele fizer comentários difamatórios, construir ou tentar construir uma cópia sua, não sendo seu legítimo criador, enfim, que não se mantiver na condição de mero observador submisso em relação ao mesmo, seja perseguido pelas forças do mal, até que a elas pertença total e eternamente. E que o instrumento retorne intacto ao seu legítimo possuidor, indicado por aquele que o construiu.
Nossa.
Olha. Casca grossíssima.
Pinchou maldição, meu.
Nossa, ali.
Vamos ouvir o jingle antes de entrar no Fuga?
Vamos
ouvir. Então a gente tinha.
Ah, entramos quieto. Já.
Entrou, agora não. Olha lá.
Atenção. Mais acelerado.
Olha minha mão, vamos passear, vamos voar. E a partida, acelere a vida com ICA.
Com ICA.
ICA, que era o aditivo.
É. Só Shell tem algo mais. Isso no Gordini era fabuloso, velho.
Você viu isso, olha?
É.
Finalzinho?
O que ela falou?
Mais vida no seu carro. Uau!
É o jingle.
Isso.
E, bom, vamos no Fuga número 11, que a gente parou.
Número 2.
Número 11. Número 11?
É, aqui aí. Ficou algaísmo romano.
Fuga número 2. Certo.
Rita Lee, né? Bom, vale a pena dizer quem é esse baixista, né? Tá aparecendo bem.
Quem é esse baixista?
Arnolfo Lima Filho, conhecido como Liminha. Um dos maiores produtores musicais brasileiros de todos os tempos, né? Titãs, toda o rock dos anos 80 passou pela mão dele. Aí, não, Zé. E grande comedor, grande comedor.
E também não topou a volta dos Mutantes também.
Não topou.
Não topou também.
Tá milionário, né? Não vai estar nessa. Olha. Olha só. O refrão. cordas do Duprá.
Agora, os Mutantes foi um fenômeno nacional ou ficou em São Paulo?
Não, foi nacional. Nacional. Tanto que a Globo fez
um programa. Pô, é pra Shell fazer um comercial com eles, né?
A Globo fez um programa com eles que era Brasil Música Tipo Exportação, era um nome assim. Que eles apresentavam, porque eles eram muito bons de palco, carismáticos, engraçados, de humor, assim. Só que eles não aguentaram.
Eles frequentavam o Chacrinha pra cacete?
Não. Tanto que uma versão pirata que a gente não tem aqui de. Aquela música no Divina Comédia. É Ando Meio Desligado.
Sim.
Ao vivo eles terminam com o Olê Olá, que o Não Faz Marola. O Chacrinha, tá botando pra quebrar. Eles emendam nessa música, uma homenagem. Adoravam. Todos os tropicalistas amam o Chacrinha, que era a personificação dessa coisa tropical, dessa colagem de coisas, né?
Multicultural que é o Brasil.
Multicultural que é o Brasil.
E essa música, aproveitando, ela foi regravada pelos Titãs. E Cria de Abelha também. Fuga número 2.
Paula Toller, acho que até.
É verdade, ela tem um pezinho assim,
um pezinho.
Ela chega perto, né?
Ela tá nesse timbre que a Rita Lee tinha na época. Inclusive a Rita Lee elogiou muito a Paula Toller agora, porque a Paula Toller andou.
Só que é uma gata, né?
Opa, ela é simpática de corpo, viu?
É, simpática. Sim, eu diria. E já tem uns quarentinha, né?
Eu tô com vontade de comer ela de novo, viu? Eu tive a mesma vontade semana passada. É uma reincidência, né?
Coincidência de vontade.
Coincidência de vontade. Mas, olha.
Eu tô vendo aqui na sequência uma música Banho de Lua.
Vale a pena.
É.
Banho de Lua mesmo, o Tinto Areto, não é?
Toma um banho de lua.
Isso daí?
Se liga o pelo.
Que é uma música original italiana.
É uma releitura?
É. Uma coisinha bacana, vale a pena a gente. Num outro álbum eles fizeram uma sátira também de Chão de Estrelas. Eles adoravam.
Ah, o Chão de Estrelas é maravilhoso no outro álbum. Acho que o outro álbum que é mais famoso, que eles começam a pisar nas estrelas, tudo isso, quebrando, né?
Isso.
Uma que coisa... álbum é esse que tem?
Bem metafórica e tal.
Agora não sei se é o Jardim Elétrico ou se é a
Divina Comédia.
Acho que talvez Divina Comédia.
Vamos ver.
Mas o álbum mais lendário é esse. Esse aí. Atenção. Vamos pro próximo agora.
Banho de Lua.
Banho de Lua.
Vamos ver se é a mesma tocada.
Subvertendo tudo.
E mais o dedinho do pá de novo.
Sim.
Não? Orquestrando. Banho de Lua.
Aquelas influências de música.
Quase erudita.
É. Esqueci o nome daquele maestro com Cromwell, Guardian. Sobre o desse tamanho. Brasil. Ficou muito tempo aqui no Brasil. Ah, isso é Banho de Lua.
Numa versão Mutantes.
Ó. Não, viajeira
total. Torcendo o Moog, feito
totalmente, um... totalmente.
Ligando o Moog no aí, 110 no 320.
O trem na guitarrinha.
E o Sérgio.
Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo. Se sobrar ninguém se atreve.
Eles fazem o que quer com a música, né? E fica.
Olha o arranjo.
Sem igual.
Quebradeiro.
Olha o desarranjo.
Olha o baixo, pra isso.
É. Grande Arnaldo.
Baixo, ele tá tocando baixo nessa.
Creio que foi assim, não.
Ah, tá. Também tem essa, o Arnaldo também toca bem, porque o instrumento dele era piano. Ele pegava o baixo também, detonava. Ah, a quebra.
Tem uma música que chama-se Rita Ali.
Tem, que está aí.
É a próxima, é a próxima.
Linda de morrer. É que tá aí.
Que a Rita Ali era a namorada de quem?
Arnaldo. Então, mas era uma zona.
Hã?
Era uma zona.
Era bagunçado, né?
Tanto que o álbum que o Raul falou, que é o próximo, que é Divina Comédia, a contracapa tá ela na cama com os dois irmãos Batista.
Ah.
Uma coisa meio maluca, assim. Estresse com cara de sono.
Deu pano pra manga, né?
Deu pano pra manga.
É só uma foto, é só uma foto.
Mas a própria Rita Lee, quando foi perguntada recentemente em uma entrevista, Rita Lee, você já participou de uma suruba? Ela respondeu, querida, eu não colocaria a mão no fogo por mim mesma.
Então...
E ela era linda, né? Ela era Twig, né? Tudo bom, né? Linda, maravilhosa. E ela era muito subestimada no grupo. Achava que quando ela saísse, não ia perder a unidade. E perdeu pra caramba.
Muito, né? Perdeu tudo.
Ela acrescentava musicalmente pra cacete. Muita referência.
Imagem.
Imagem também. Era o trio, era mágico mesmo.
Agora, ela é vizinha da irmã do meu avô. Já presenciou a cena.
É?
Descritíveis aqui nesse programa.
Nesse programa, imagina o que deve ser a cena. Mas nesse programa é descritível.
Nossa, tenho medo disso.
É animado, né? Se você da Rita Lee, é animado.
Não, sim.
É do meu avô também.
É, você não precisa ter um home theater em casa, né?
Não.
Hã? Passa uma boa janela. Agora que vem Rita Lee.
Isso.
A música Rita Lee. E ela que canta a música?
Sim. Não.
Não.
Aí é o... Não, entra na outra parte
depois,
do coro.
É verdade.
Mas aí é o Arnaldo. Uma coisa meio Beatles do Sgt. Pepper's.
Uhum.
Olha o Arnaldo brincando, né? Ele tá brincando. Bateria bem Ringo Starr.
Rita Lee foi passear.
Nossa, Beatles pra caralho.
20 anos namorar talvez. De azul e ele é infeliz. Suas mãos estão vazias porque estão tão frias. Tanto amor pra dar. Ela quer ser feliz. Ela só quer seu pai. Rita Lee foi passear.
Agora ela tá aí.
Rita Lee vai.
Olha o baixo.
Rita Lee foi passear. Rita Lee vai encontrar o amor.
Bateria bem marcada.
Mas
bem
esse
Beatles.
Não é do primeiro álbum.
É o segundo álbum.
Não, tá aqui. Minha história, deve ser uma coletânea aqui.
Ah, não, aí foi. É, aí foi depois usado em coletânea, mas essa é a versão do segundo álbum. Olha a bateria marcada, bem Ringo Starr, tocando o chimbal.
E quem tá cantando é o Arnaldo.
Arnaldo. E olha esse arranjo, bem... Parece Beatles, né? George Martin, né? De metais. Os críticos dos Mutantes falam assim, ah... É, eles traduziram o que os Beatles fizeram assim. Beatles em português, né? Os partidários falaram assim, não, eles pegaram essa leitura tropicalista, psicodélica, transformaram em tropicalismo e jogaram pra frente coisas muito novas, que as pessoas não alcançaram até hoje. Eu sou mais a segunda opinião, né?
Se não estariam até hoje na lembrança e ainda revivendo com a volta dos Mutantes.
Sim.
Que muitas pessoas ficaram felizes da volta aí.
Lógico.
Se não, seria um simples Yuria Hippie.
Isso.
É, olha que não. Belle e Sebastian, puta, se a gente falar dos caras que já assumiram influência e regravaram músicas Mutantes, a gente vai embora.
É. A Dália subiu, informando nosso tempo.
A Dália subiu.
Quarto ato.
Bom, e nós vamos ter Duelo de Titãs aqui, Robson?
É, eu acho que temos aí, né? Eu acho que temos. Gisela Madoninha. Então, vale o. Gisela Madoninha é uma coisa interessante. Ela sempre perde. E ela sempre aparece porque ela é a única que tem continuidade de obra. Porque tanto o Libero Badaró, não encontramos continuidade de obra.
O Bernardo.
E o Bernardo. Eu acho que mataram ele em seguida. Então, enquanto a Zona Roja está gravando os comerciais, né? Está de férias, a gente está indo para Gisela Madoninha. Mas, mas hoje ela pode ganhar.
Não, nós temos o quê?
Quem será o desafiante?
É. Ademir do Arari.
Ademir do Arari.
Ah, então.
E é um cara bacana.
Então começamos com quem? Com a Gisele
Madoninha.
Gisele Madoninha. Então vamos soltar aqui a Gisele Madoninha.
Agora, só um segundo. O cara que dá o. o nome pra banda dele de Libera. É Libera ou Badaró, é isso?
Libera
é.
Ou Badaró.
Ah, porque se você procurar por Libero ou Badaró.
Não, Libera ou Badaró.
Contra o verdadeiro.
O verdadeiro, né?
Isso. Não, vamos soltar agora Material Girl.
Isso.
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 Que é o Garota Materialista.
Isso.
Numa versão de Gisela. Gisela.
Gisele Madoninha. Gisela. A Anã Capixaba do Inferno.
Tinha uma cliente que era Gisela. Quem era, não?
Lembrei.
Ótimo. Deve ser ela.
Ainda bem que a gente não lembra.
Gerente de marketing. Exatamente, acho que é ela. Em homenagem a.
Ai, meu Deus.
É, pra quem tem dor de cabeça, Gisela Madoninha. Vamos lá.
Achei outras músicas do Libero Badaró.
Olha só.
Agora quero que a Gisela Madoninha tá cantando.
Atenção.
O que será que vem agora, né?
Eu não consigo entender o que ela fala, cara.
Pode até
súplica.
Materialista.
Ter dinheiro e não ter noção é uma merda, né?
Sou uma garota materialista.
Ninguém falou pra essa filha da puta.
E ainda é materialista.
Materialista.
Sei lá de onde vem.
Rapazes românticos, rapazes babacas, tá tudo ok comigo.
Nossa.
Se não despertam meu interesse, deixa
ela pegou a letra em inglês. Colocou, acho que naqueles dicionários que tem na internet.
Isso!
Hã?
Aqueles dicionários. Babel, Alta Vista.
Falou, traduza.
Colou. A métrica.
Ela come pedaço.
Ai, meu saco.
Tira Zé, pelo amor de Deus.
Chega. Bom, pra concorrer com esta coisa, nós temos quem?
Ademir do Araria.
Ademir
do Araria.
Opa! Não tem nome a música aqui. Faixa 2, álbum desconhecido, deve ser ótimo.
Minha chinela querida.
Minha chinela querida.
Querida.
É treino, uma grife. Quando eu vi a chinela.
Olha a qualidade do som.
Chinela tão linda, chinela querida, sei que vai fazer parte da minha vida.
Aí tem estilo.
Fiquei
hein?
Admirado, fiquei pobre coitado. Olha a chinela. Chinela querida, sei que vai fazer parte da minha vida.
Parece um falcão.
Chinela querida. Sei que faz parte da grife.
Sei o quê?
Que faz parte da grife.
Fiquei preocupado se eu não poder usar esta chinela.
É desse público que a Havaiana está fugindo faz tempo, né?
Fiquei preocupado se eu não puder usar esta chinela.
Mas é uma liberdade que o cara tem, né? Você não respeita nada.
Olha agora.
Chinela tão linda, chinela querida.
Uma noção de tempo
maravilhado. Vai fazer uma música com uma chinela.
Vai fazer parte da minha vida.
Não, olha, é o sonho de consumo assim máximo. A chinela vai fazer parte da minha vida. Né?
Você vai mandar pro Rui Porto isso, né?
É verdade.
Vou lhe mandar matar o filho da mãe. Meu Deus do céu.
Entrei numa grife.
Eu gostei.
E olhei
não, ele tem a chinela, ele tem a meia. Deve ser uma guarda-roupa completo o álbum dele, né?
Sei que vai fazer parte da minha vida.
Não, pé de chinela do
fazer
cara.
Fazer parte.
O midi rolando.
Olha,
forte.
Realmente agora nós temos
né?
Nós temos um embate.
Nivelamos por baixo.
Nivelamos,
né?
Nivelamos. Então, vamos pedir.
Chega
pro...
de surra. Né?
Vamos pedir aqui para os nossos.
A essa altura, eu acho que já deve estar pronto o sistema de pool.
De pool.
Implementado por Alfredo Prada, Jorge Armani e Jorge,
por falar em grife.
É, né?
Por falar em grife.
O embate entre Anã Capixaba e o Homem Gabiru, né?
Tá, que pariu. Eu queria uma parte.
Uma parte.
Uma parte.
Quando uma parte controla qualquer bobagem dos mutantes.
Que é o seguinte, eu achei www.liberaobadaró.com.
Opa! Como eu havia previsto no programa anterior.
Que você tem a justificativa das músicas.
Olha só.
Então tem uma aqui que chama Unidunitovsky.
Não, meu Jesus Negão.
Eu chego lá. Oh. Unidunitovsky. E aí eles justificam. Com vistas na crescente popularização das músicas russas nas FMs de toda a Sibéria, essa versão da música infantil Unidunité do Trem da Alegria é um manifesto subliminar em prol da liberação da Chechênia nas praias.
Coisa.
E aqui o Jesus Negão. Primo Preto, vocalista dos Números Racionais MC ao Quadrado, denuncia a discriminação do quadro negro nas escolas, num rap política, social e mentalmente incorreto, com participação dos neonazis gays. Se é que isso é possível. E aqui eu tenho o Balão Azul e Escravos de Jah, se vocês tiverem interesse.
Puta que... Escravos de Jah.
Ah, interesse?
Escravos de Jah.
Não, eu acho que poder... munição futura. Munição,
munição para os próximos programas.
Não, mas os caras vão entrar lá e vão ouvir.
É, sim.
Não.
Que ouçam.
Que ouçam.
Que ouçam.
E nós estamos ouvindo aqui.
Não terão nossos comentários.
O importante é que esta semana. Semana? Este programa.
Esse programa.
Nós temos. Falar em período de tempo é sempre complicado no nosso programa. Então, nós teremos aqui um verdadeiro duelo de Gisela.
Madoninha.
Madoninha.
Ademir do Arari.
Ademir do Alarico?
Não, Arari. Assim, vamos deixar uma coisa clara. É que nem Astros do Ringue.
Sim. Então,
Gisela Madoninha, Anã Capixaba. E no outro canto, Ademir do Arari, o Homem Gabiru.
O Homem Gabiru. É.
Então,
pra vocês votarem no pior dos piores aqui, tá certo?
Puta, nivelando por baixo.
Enquanto isso, nossa musa Sônia Rocha continua fazendo comerciais.
Preparando um novo álbum.
Um novo álbum. Parece que o comercial vai pra Cannes.
Com certeza.
Carreira Internacional, será?
Ah. Carreira Internacional, com certeza.
Meu. Eu amo essa mulher.
É?
Eu amo ela.
Mudou a vida do Robson, mudou.
E aguardem, se não me falha a memória, Stock. Que em breve vamos fazer um grande festival reunindo toda esta merda de cantores. A gente podia, né? Fazer um grande festival.
Tem quanto tempo o programa?
Em Aldeia da Serra, na frente da casa do Raul.
Opa. Eu não moro mais
lá. Ah, você não mora lá? Então, você me dá o endereço que a gente faz lá. O terreno baldio do lado.
Eu tava lendo um negócio aqui e não ouvi o que você falou.
Não, porque nós vamos fazer um festival.
É.
Chamado Se Não Falha a Memória Stock.
Uhul!
Né? Onde vamos levar toda essa merda que a gente toca aqui. Nós vamos levar pra esse festival.
Meu, então é perfeito. Lá da minha casa tem um terreno baldio.
É lá mesmo.
De
é lá
uns
mesmo.
300 metros quadrados.
É, empina meia dúzia de caixote e já faz.
Não,
um
vai caber todo mundo. Porque se você for olhar aqui os nossos comentários, tem... são muitos comentários, mas são a meia dúzia.
É verdade.
Uma... Se eles levarem os tios...
Na comunicação do nosso festival, nós vamos falar assim, vagas limitadas.
Ô Zé, você tá revelando estratégias sérias.
Sérias. Certo.
Todo mundo... Aprovação mediante crédito, né? Mediante consulta, né?
Exatamente. Então vamos encerrar aqui o nosso programa com os Mutantes, que arrancou lágrimas aqui de Marquito Romero, com Caminhante Noturno. Não devo.
É a última música.
É a última, última música.
Estamos ouvindo agora Qualquer Bobagem.
Qualquer Bobagem. Estamos ouvindo Qualquer Bobagem.
Batofu regravou.
Qualquer Bobagem também é um bom nome de programa, né?
Qualquer Bobagem.
Qualquer Bobagem. Batofu regravou e virou uma bobagem específica, então.
Sim, sim, sim.
Ah, entendi. Então, agora vamos ouvir Caminhante Noturno. Ó. Oh. Perfeito. Vai sair o primeiro barril. Isso daí não era de... Corrida de cavalo?
É verdade.
Grande derby.
Grande. Oh, yeah.
Olha que baixão, cara.
É. Adoro Arnolfo baixo. Lima Júnior. Liminha. Marlboro.
Marlboro.
É. Ele sempre faz essas... Incrível, cara.
E temos Marquito com lágrimas nos olhos.
Sim.
Pelo final do programa que se aproxima.
É.
Profissão também aqui. Mas
atenção, atenção.
Atenção.
Agora. É. Isso é lindo.
É pra se abraçar e.
Olha,
e fechar com
o chaveiro. Tiremos a roupa!
Veja aqui, Robson e Marquito abraçados.
Corrida de cavalo, as cabeça a cabeça.
As lágrimas nos olhos. O Robson está com fome mesmo, não é mais do que outra coisa. O Raul continua olhando na internet como se nada estivesse acontecendo. Está vendo um Mercedes novo para ele adquirir.
Eu vender meu carro.
Ah, tá certo.
Vamos ao espaço para anúncios. Vamos começar a anunciar.
Eu espero que quando esse programa vá ao ar, a situação já tenha sido.
Já melhorzinha. Tá.
Mas eu tô vendendo uma esteira ergométrica, se vocês quiserem.
Ah, eu também.
Pouquíssimo uso.
Pouquíssimo uso. Ela ganhou barriga. Ela ganhou barriga. Né?
Então, gente, ficamos por aqui no... Se não me falha a memória, 22.
22.
Que bacana.
Olha só.
E vem o 23, pularemos o 24, segundo o nosso.
Segundo aquele rapaz.
Nosso ouvinte, né?
Pedro Lamin.
É melhor pular o 24. E voltaremos em breve com novidades. Provavelmente com umas coisas diferentes aí pra vocês ouvirem.
Sim.
Tá? Então a todos, um muito obrigado.
Coisa diferente que a gente não faz ideia do que ser.
Não será, exatamente, essa é a ideia. Sei lá que a gente vai tocar aqui. Alguma...
É, eu vou inventar uma merda.
Alguma tudo, coisa a gente já.
Sei lá, mil coisas.
Mil coisas.
Feliz 2007.
Bom, tendo em vista a agenda do Robson, vai ser mais ou menos por aí, entendeu?
Feliz Páscoa.
Um especial fim de ano.
Voltou Roberto Carlos. Um especial final de ano com o Robson.
Natal, galera, foi bom.
Afinal, não é só Roberto Carlos que faz especiais de fim de ano.
É verdade. O Robson também vai fazer pra gente. Super especial.
Sua missão também é contra a cultura.
Abraço a todos, muito obrigado. Valeu, e vamos em frente.
Valeu, tchau, valeu, valeu, audiência. Valeu.
Desculpa qualquer coisa aí. Viu?
Indiquem o programa para os seus amigos e inimigos também. A gente agradece.
Até mais.
Você lembra do como é o nome da daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do tocava uma...
É, tinha um cara com um nome meio estranho.
Se não me falha a memória...
Uma produção Podcast em Brasil.